Sr. Professor João Lobo Antunes, Doutora Cíntia Águas, queria, em nome deste grupo de trabalho constituído no âmbito da elaboração do relatório sobre a petição que solicita a despenalização da morte assistida, agradecer-vos a vossa disponibilidade para estarem connosco este início de tarde. E queria pedir a vossa melhor compreensão para o facto de termos marcado esta audição para uma hora tão ingrata. Estamos conscientes de que isso causa transtorno à vida das pessoas e por isso queríamos pedir-vos, enfim, a vossa compreensão, a dificuldade de encontrar um horário dentro dos múltiplos afazeres que os vários grupos parlamentares e os seus representantes têm, levou a que tivéssemos que recorrer a este expediente que naturalmente vos causou transtorno e por isso vos queríamos agradecer redobradamente, pedindo a vossa compreensão para a dificuldade de fazermos este agendamento. Queria tão só dar-vos conta do contexto em que ocorre esta audição. A petição número 103, que solicita a despenalização da morte assistida, deu entrada na Assembleia da República. Como qualquer petição, ela é, digamos, objeto de um relatório por parte de um deputado relator, que neste caso foi decidido que fosse eu próprio, e a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, vulgo primeira comissão, aprovou a criação de um grupo de trabalho informal para proceder a um conjunto de atos, digamos, preparatórios da elaboração desse relatório, designadamente ouvir um conjunto de personalidades e de instituições cujo saber, enfim, nesta matéria, poderia ajudar a aclarar algumas das questões que, enfim, se colocam certamente numa temática tão complexa quanto esta. E foi nesse sentido que fizemos um conjunto de, ou melhor, agendámos um conjunto de audições, sendo esta a segunda, tendo sido a primeira ontem mesmo com os peticionários, como, enfim, manda a própria lei do exercício do direito de petição. E por isso mesmo, enfim, esclarecido isto, queria pedir-vos, se assim entendessem, que, enfim, num tempo que necessariamente seria curto, 10 minutos, um quarto de hora, que nos, enfim, dissessem aquilo que são as vossas, digamos, o entendimento vosso e do Conselho, se assim for entendido como conveniente, nesta matéria, que pudessem ser elementos importantes para o nosso trabalho de elaboração do relatório desta petição, seguindo-se depois uma volta pelo grupo de trabalho para que as senhoras e os senhores deputados, incluindo o deputado relator, pudessem colocar algumas questões, enfim, de esclarecimento. E uma vez mais vos agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Vou dizer que é certamente uma honra cívica estar presente nestes trabalhos. Naturalmente decorrem das incumbências da Assembleia da República. A doutora Cíntia Águas é secretária executiva do Conselho Nacional de Ética, não é membro do Conselho. Eu entendi que em matéria desta natureza que viria eu como presidente. Aliás, isto é uma matéria que tem sido objeto do meu cuidado, da minha atenção. Eu fiz um livro que recolheu alguns ensaios sobre ética que eu publiquei ao longo dos anos, em vários volumes. Eu reparei que escrevi, não sei, 6 vezes sobre temáticas de morte. Portanto, a morte é um assunto que sempre me intrigou. Trago também o contributo, que não posso, digamos, esquecer ou eliminar, de alguém que praticou a especialidade de neurocirurgia durante mais de 40 anos, que ensinou, que viveu e que, portanto, tem um conhecimento muito próximo destes problemas. e uma experiência clínica muito rica. Uma das dificuldades que eu tenho, em geral, mas que de alguma maneira transparece neste relatório, ou nesta petição, é que, de modo geral, quando se discute estas matérias, toma-se como paradigma o doente oncológico. E o doente oncológico é apenas... o cancro é apenas uma das causas de morte, é uma das formas de morrer. O cancro do sistema nervoso central, eu tenho dito, as pessoas que escrevem sobre isso não conhecem as minhas mortes. As minhas mortes são diferentes. Como também é diferente a morte pelo declínio progressivo das faculdades cognitivas, que é a morte de doente demenciado. Como também é diferente a morte de um doente com uma esclerose lateral amiotrófica que o torna condicionado a uma paralisia completa. E eu não posso esquecer, na vivência destas circunstâncias, por exemplo, um caso de um doente que esteve nos nossos cuidados intensivos, como ela, como a gente chama, durante 4 anos, e que não movia músculo nenhum. No princípio ele ainda comunicava rangendo os dentes, mas depois nem isso. Viveu 4 anos, com um pequeno raio de pilhas encostado ao ouvido, e as enfermeiras já o tratavam como alguém da família, quer dizer, que estaria ali naturalmente, e um dia este homem aspirou um vómito, ficou assim, mais ou menos paragem respiratória, e foi ressuscitado. E eu perguntei às enfermeiras porque é que o tinham feito. E elas responderam pelo olhar. Pelo olhar. Ele não queria morrer, ele ainda queria viver. Mas há outras nuances, por exemplo, em relação ao suicídio, que é o caso de... nós temos um homem de 80 anos que tenta suicidar-se com um tiro na cabeça, um homem que vivia sozinho, e que o tiro não o mata, mas se torna o cego, porque foi na parte anterior dos lobos frontais. Portanto, temos um homem de 80 anos com uma tentativa de suicídio, agora cego, e que grau de investimento em termos de cuidados intensivos damos a este homem? Vamos mantê-los vivo a todo o custo. Ou, se quiserem, um doente com processo demencial, que um Alzheimer avançado, que já dura-se bem a questão se deve ou não fazer diálise peritoneal, porque, entretanto, realizou desenvolveu uma insuficiência renal, por exemplo. Ou seja, o que eu queria dizer é que muitos dos testemunhos públicos, até de signatários desta petição, ignoram aquilo que o Montaigne, num dos seus ensaios mais famosos, que se chama Que filosofia c'est apprendre à mourir, filosofar e aprender a morrer, dizia: Combien à la mort de façon de surprise. Tantas maneiras a morte nos compreende. E, portanto, quando se reduz a morte de tal maneira que, conforme é apresentado aqui nesta petição, isto se torna quase um problema jurídico ou traço constitucional simplificado, a gente ignora a profundidade da questão e nos seus contornos mais íntimos. E, portanto, nós entramos no... É evidente que esta petição tem o mérito de suscitar debate, mas mais importante será suscitar reflexão, porque o debate é fácil. Eu acho contra o tu achas, muitas vezes personalizado através de experiências pessoais, às vezes com uma tonalidade que eu acho ingrata de se considerar que quem sofre de uma doença oncológica tem uma superioridade moral em relação a quem não sofre nas suas opiniões, mas eu tenho que dizer aos senhores deputados que a minha sensibilidade é diferente, porque faz agora um ano, deram-me 3 meses de vida. Mas a medicina moderna tem estes milagres, e ao fim de um ano ainda aqui estou. Não sei quanto tempo mais... E, portanto, eu conheci todas estas questões também por dentro. E, portanto, também posso contrapor que, de facto, isto leva muitas vezes a uma grande inquietação de quem sofre. E o sofrimento fundamental não é o sofrimento físico. Eu, para mim, é o sofrimento espiritual. O desafio que isto tudo levanta quando nós começamos a questionar nós próprios qual é a nossa razão de existir. E se, de facto, fizermos neste mundo aquilo que seria, digamos, a nossa obrigação, o nosso dever. Se, de facto, a semente que caiu em nós deu frutos. E se frutificámos. Portanto, eu tenho uma enorme aversão, que é uma aversão filosófica ou intelectual do ponto de vista geral, à simplificação de matérias tão complexas. E, neste sentido, eu vou encontrar signatários nesta petição, que são meus amigos, pessoas que eu conheço muito bem, incluindo o meu médico assistente. E curiosamente, os médicos que eu tenho falado sobre isso dizem-me assim, eu assinei aquilo, mas eu fazer eutanásia, nem pensar. E dizem claramente, o facto de assinar não os compromete. O que é, de facto, algo que me inquieta um bocadinho. Eu achei no início que uma das inconvenientes do texto, da forma como estava redigida, era este. Era transformar isto naquilo que alguns políticos gostam de designar como causas fraturantes. E as causas fraturantes não interessam a ninguém. Não interessam à sociedade portuguesa, não interessa às sociedades em geral, porque estas não são matérias que devem partir, são matérias que devem unir na economia da diferença. Ou seja, nós vamos trabalhar nisto, nós vamos discutir, porque há uma coisa que eu aprendi há muitos anos, é que há boa gente de ambos os lados da barricada, dos que estão a favor e dos que estão contra. E quando se rotulam, por exemplo, como está aqui dito, dos confessionais, no fundo, é muito curioso, porque parece que a cruzada agora não é contra os infiéis, mas é contra os fiéis. Quando aqui está dito, um Estado laico deve libertar a lei de normas exercitadas em fundamentos confessionais. E é curioso, porque realmente, isto não tem nada de confessional. E, ao mesmo tempo, parece ignorar-se, e eu chamo a atenção, que nós temos, que de facto goste, não se goste, adira-se ou não, a verdade é que nós temos uma percentagem das pessoas que nos censos se declaram católicas, é uma percentagem enorme e predominante. Ou seja, os que são contra não são uma minoria, nem sequer interessa se são uma maioria. É um grupo numeroso, significativo, cujas opiniões devem ser respeitadas. Isto não tem nada de confessional, a meu ver. Corresponde a umas ideias tão igualmente merecedoras de respeito como aqueles que são, e portanto, com fundamentos confessionais. Estas leis não foram ditadas por... Quer dizer, eu acho que não houve nenhum responsável da Conferência Episcopal a redigir o Código Penal ou a Constituição. E, portanto, eu fico um bocadinho perplexo quando se leva isto para essa deriva deles contra nós e nós contra eles, que, a meu ver, tem enormes, enormes consequências. E, como acaba à frente, é imperioso acabar com o sofrimento inútil sem sentido imposto em nome de convicções alheias. Como se as convicções alheias favorecessem o sofrimento inútil e sem sentido. Ora, isto não é admissível. Quer dizer, ninguém está interessado, não há uma religião que eu conheça, ninguém professa, enfim, religiões que favorecem esta forma de sadismo, quer dizer, e portanto, da maneira como isto está redigido, é uma maneira infeliz de tratar um assunto que é um assunto de uma profundidade e de uma delicadeza enorme. Aliás, há aqui uma outra questão que os eticistas e os filósofos particularmente se têm debruçado, que é esta ideia de dignidade na morte. a morte digna. A morte não tem dignidade. A única coisa que tem dignidade é a vida. E a dignidade da vida até ao fim. É isto é que tem que ser preservado. Não é a dignidade da morte. É a dignidade da vida até a última centelha, até ao último suspiro, até ao último batimento do coração. Essa dignidade tem que ser preservada. Até o primeiro conceito. E o segundo conceito é que, na realidade, nós próprios não sabemos muito bem o que é que entendemos por dignidade. Aliás, há um famoso editorial no British Medical Journal, há uns anos atrás, em que a autora dizia que o conceito de dignidade em ética é um conceito inútil. Porque o que quer dizer fundamentalmente por dignidade é autonomia, a capacidade de decisão. Mais nada. É evidente que há pelo menos dois tipos de dignidade. Uma é a dignidade que é imanente à nossa natureza, e não é uma, para os quentes, é um modelo genésico, feito à imagem e semelhança de Deus, mas para os outros todos, mesmo aqueles que são crentes, ou que é a dignidade da identidade única e irrepetível do ser humano que cada um mostra, não é? E, portanto, quando aqui se diz na dignidade que vão construindo ao longo da vida, está aqui, é o termo que está aqui a certa altura, de facto, a dignidade, esta dignidade é imanente, nasce com o novo indivíduo. Há depois uma outra dignidade, que alguns filósofos têm chamado de dignidade atribuída, reconhecida, que é aquela que se vai reconstruir ao longo da vida, através das obras, do reconhecimento, daquilo que se deixa neste mundo. Portanto, são duas dignidades diferentes. Mas aquela que está aqui naturalmente consagrada, ou que deve ser vigiada, é a dignidade imanente do ser humano, que não se compadece, quer dizer, esta ideia do valor redentor do sofrimento é uma ideia que eu pessoalmente não encontro qualquer encanto. Sobretudo de algum sofrimento, sobretudo no sofrimento da criança, que é outra matéria, enfim, que... Eu, quando há uns anos atrás a Holanda aprovou a lei, a Holanda, o Parlamento Europeu, mandou os seus deputados espalharem-se pela Europa para explicar. E eu recordo-me ter participado numa sessão na Aula Magna da Reitoria em que estavam deputados do sim e deputados do não. Cada um deles apresentou os seus pontos de vista. Quando aqui nesta petição se diz é o que acontece noutros países, é evidente que quando se diz outros países fica subjacente a ideia que são muitos países. Não são muitos países, são poucos países. Mas, curiosamente, este bloco de Bélgica, Holanda e Luxemburgo é, do ponto de vista cultural, religioso e de prática, um bloco único, porque são todos muito parecidos. Enquanto que a semelhança entre os nórdicos, por exemplo, e este grupo do Benelux, pode-se dizer, não é? Benelux, ou a Alemanha, ou a França, ou Portugal, ou a Inglaterra, que do ponto de vista, por exemplo, da área da procriação, é o mais avançado que há no mundo, isto não é a mesma coisa. Portanto, há aqui uma... Dizer, vamos fazer como fazem os outros. A verdade, os outros são um grupo muito limitado. E eu, naquela altura, conhecendo bem os holandeses e conhecendo bem a medicina holandesa, por razões profissionais, eu fiquei muito confiante. Eu disse, bom, estes sujeitos tomam conta disto e levam isto uma coisa muito séria. Na realidade, eu nunca gostei do argumento do slippery slope, do declive deslizante em ética, achei sempre que era o refúgio dos conservadores. Na realidade, hoje em dia, reparei que isto se tornou, de facto, verdade. E a gente pega, ainda ontem peguei no meu Surface e lá estava uma rapariga na Holanda insatisfeita com a sua sexualidade, quer recorrer a... ou, por exemplo, enfim, eutanásia aplicada a crianças em circunstâncias várias. etc, etc, etc. E, portanto, não é verdade que abrir a porta, mesmo com uma regulação rigorosa, a pouco e pouco entram outras indicações que não são bem vigiadas. E aqui, não é o diabo, ao contrário do que dizem, Deus está nos detalhes. Le bon Dieu en détail, dizia o Flaubert, depois outros aproveitaram isso, mas é no pormenor. E o pormenor não pode ser na regulação. Isto é uma das coisas que eu gostava de chamar a atenção. E chamar a atenção com o que se passou, já agora que me permite este breve deriva, das barrigas de aluguer, só dizer, vai-se regular nas portarias, vai-se... Não é verdade. Porque fica muita coisa, muitas vezes, por esclarecer, e o rigor não é o mesmo. Portanto, eu temo que isto seja difícil. Acho que há uma virtualidade nesta petição. É de falar das coisas em aberto. Mas acho que, portanto, tem que ser um começo. Eu acho que, sob certos aspectos, não é um começo que eu subscreveria, de forma alguma. E sobretudo... equiparar a autodeterminação da pessoa doente reconhecida e salvaguardada. E depois citam várias, por exemplo, o consentimento informado. O consentimento informado tem uma raiz muito mais antiga. O consentimento informado nasce com o Código de Nuremberg há mais de 50 anos, na sequência da experimentação nazi. Portanto, é o consentimento informado para a investigação em humanos. Depois, a aceitação ou recusa de tratamento. Reparem que, quando as pessoas têm um problema desta natureza, de facto, na experiência que eu tenho até de mim próprio, o direito que nos assiste, o direito mais claro que me assiste é o dizer não. Não, não quero. Não quero. Não quero que me façam esse exame, não quero que me dê esse medicamento. É uma afirmação de um direito de negativo. Depois, as diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital, que alguns proclamaram como um avanço civilizacional. Na realidade, como aliás a experiência noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, onde todos estes movimentos de afirmação da vontade são muito exacerbados, julgo que há 3 mil e tal pessoas registadas. Quer dizer, isto foi... Como é natural, quer dizer, e não vai ser mais do que isto, porque não é mais do que isto em parte nenhuma do mundo. Portanto, acho que foi um direito, foi importante, acho que sim, acho que devia haver uma proteção legal neste sentido. A sua eficácia é muito limitada, porque as pessoas não sentem necessidade de recorrer a isto. Ou seja, há aqui um desfasamento entre este movimento, que é um movimento claramente de intelectuais, e médicos e de pessoas, e não o movimento do cidadão, não o cidadão médio. O Bertrand Russell dizia que não há um cidadão médio, quer dizer, cada um é diferente, e portanto isto é... E finalmente, eu não quero alargar-me, cá está os critérios de dignidade que cada um constrói ao longo da sua vida. Não há critérios de dignidade, quer dizer, isto não existe. Há valores, não são critérios, são valores. E, portanto, é assim, isto tem a ver tudo, e explica, enfim, portanto, esta manifestação coletiva, acho que é uma... Eu, pessoalmente, já agora, e não posso falar como Presidente do Conselho de Ética, o Conselho de Ética, em 1995, portanto, há 11 anos, emitiu um parecer. Este parecer, que não tinha sido solicitado, mas que foi fornecido livremente pelo Conselho, começa, aliás, no preâmbulo, a história natural de muitas doenças, a agressividade da vida moderna, em especial do tráfico motorizado sobre as pessoas, o envelhecimento, aproxima os seres humanos no período final da sua vida biológica, etc. Que é um parecer redigido por um dos pensadores éticos mais profundos, que foi o professor Daniel Serrão, e na realidade este foi o... Agora, isto não foi matéria, esta petição não foi discutida no Conselho de Ética e não, E não, portanto, o que eu trago aqui é uma reflexão pessoal de alguém que tem estado há muitos anos ocupado com isto e que percebe, sabem que eu digo aqui, aliás, num dos meus ensaios, e chamo a atenção para isso, eu digo assim, nunca cometi a eutanásia, digo aqui, mas já tive uma outra ocasião na vida que eu gostava de ter tido a coragem moral de o fazer. E aqui não se conta, com isto eu vou terminar, peço desculpa, a consciência profissional. Quer dizer, querem conquistar um direito à custa de quê? E à custa fundamentalmente de desafiarem o que é um alicerce fundador de uma profissão que tem mais de 2000 anos. É dizer assim, é porque, repara, nada disto é feito, este é um direito que, para ser exercido na plenitude, necessita da ajuda de alguém. E esse alguém, até que a revolução vá mais longe, tem que ser um médico. Porque foi o médico sempre que passou o certificado de óbito. Foi sempre o médico, aquele a quem cabe, a certificação da morte. O médico é o médico da morte. E, ao mesmo tempo, e seria importante, já agora permita-me, Sr. Deputado, que sugira, nós não ensinamos a morte aos nossos doentes, aliás, aos nossos jovens médicos, aliás, está dito aqui, não ensinamos a morte. Quer dizer, eu recordo-me, e com isto termino, estar com um grupo de alunos, e eu perguntei, onde é que está a Maria, que é uma das alunas? Ah, ficou na enfermaria. Então, mas vou lá chamar, nós agora estamos a discutir aqui as coisas. E lá veio ela, muito afogueada, e disse assim, oh, professor, eu acho que a doente da Cama 9 morreu. E eu disse assim, mas tu achas? Eu não sei, eu nunca vi ninguém morto. E estávamos no último ano de medicina. E eu disse, então vamos lá todos dentro para eu vos ensinar a morte. Até porque eles nem sequer... Com um jovem muito médico, como interno, acho que a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, o primeiro susto que eu apanhei foi certificar o óbito. Tenho certeza que aquela rapariga que estava a morrer numas condições trágicas, às vezes sem sangue, estava de facto morta. E a gente aprende isto nos filmes dos westerns, é que eles põem aqui a mão na carótida, põem o espelho, a ver se o espelho fica embaciado, mas ninguém ensina. E ninguém ensina esta sensibilidade. E eu não uma aula de 300 alunos, eu perguntei, quem é a favor da eutanásia? Uns braços. Quem é contra a eutanásia? Outros braços. Quem é que percebe alguma coisa da eutanásia? Ficaram todos assim, então explica lá o que é a eutanásia. Não fazia ideia nenhuma. Como, aliás, se a gente for perguntar à população em geral que acha qualquer coisa acerca disso, também não sabe o que é que se trata. Portanto, há aqui uma campanha importante de fazer de clarificação dos conceitos, das implicações, de que forma é que isto pode transtornar uma relação única médico-doente e de que maneira é que se dá a volta para que, de facto, o direito a viver com dignidade até ao fim seja respeitado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se a Sra. Cíntia queria acrescentar alguma coisa. Muito bem. Então, eu quero agradecer-lhe, creio que o posso dizer em nome de todo o grupo de trabalho, a sua exposição, a sua reflexão, palavra que convocou há pouco com toda a propriedade, sobretudo porque ela não se situa no terreno do achismo, como há pouco se referiu, que quem é que acha alguma coisa, não, o Sr. Professor é uma pessoa que tem uma vida inteira de reflexão sobre muitas coisas e sobre esta que nos traz aqui preocupados a trabalhar, é também um dos domínios de reflexão com que o Sr. Professor nos enriquece, e por isso queria-lhe agradecer muito. Supostamente deveria ser eu a fazer a primeira intervenção, por ser o deputado relator. Sucede que o Sr. Deputado André Silva está com uma urgência, não médica, mas de trabalho, e portanto pediu para fazer a primeira consideração, e com certeza terá a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Só para agradecer, Sr. Professor, eu não posso mesmo, é impossível permanecer aqui a fazer alguma questão, mas não podia deixar, antes de me ir embora, de agradecer a sua presença, a vossa presença, para esclarecer esta questão, e foi com muito gosto e muito prazer que o estive a ouvir, mas tenho mesmo, impertrivelmente, daqui a 5 minutos que estar 2 pisos acima para um compromisso parlamentar inadiável. Muito obrigado.
Urgência. Muito obrigado. Então, Sr. Professor, eu queria, enquanto deputado relator, também pedir-lhe alguns esclarecimentos adicionais no limite da sua paciência e da sua disponibilidade. A primeira coisa que lhe queria perguntar é a seguinte. Há um conjunto de práticas aceites e até, de alguma maneira, reguladas pela Ordem dos Médicos na relação médico-doente que incluem, enfim, não, a decisão de não tratamento, portanto, a suspensão de tratamento, ou até mesmo, em alguns casos, a prescrição de doses, digamos, anormais, diria eu, não é? De, enfim, de sedativos, de analgésicos, portanto, numa situação de sofrimento físico particularmente sério. E, portanto, há aqui procedimentos que são aceites, que se situam, digamos assim, no limite desta relação com a fronteira entre a vida e a morte. E a primeira pergunta que eu lhe queria dirigir é justamente se a despenalização, porque é disso que esta petição trata, se a despenalização da eutanásia, nas suas duas variantes, se isso ajudaria ou não, do seu ponto de vista, a, digamos, clarificar este conjunto de situações onde a fronteira entre o aceite e o não aceite, o regulado e o não regulado, é, tanto quanto eu posso perceber, uma fronteira pouco nítida, digamos assim. E queria fazer mais 2 observações relativamente à sua intervenção, que foi, para mim, pessoalmente, muito interpeladora. A primeira é a seguinte. Aquelas enfermeiras, creio que eram enfermeiras, que, diante do Sr. Professor, disseram, foi o olhar. Ele ainda queria viver. Se estas enfermeiras tivessem dito ao Sr. Professor exatamente a mesma coisa, mas em sentido contrário. Foi o olhar. Ele já não queria viver. Que juízo ético é que o médico e o cidadão João Lobo Antunes faria de uma situação deste género? Porque é também disso que estamos aqui a tratar. E, finalmente, o Sr. Professor disse, e eu só posso concordar, que o nosso maior direito é o direito de dizer não. Não quero, não vou por aí, não é? Numa de José Régio. E a verdade é esta. Sr. Professor, eu tenho o direito de não querer submeter-me a uma colonoscopia sem sedação. Estou a dizer isto por causa de uma experiência relativamente traumática recente. Posso fazê-lo. Ou até mesmo posso recusar, digamos, um certo tipo de tratamento intrusivo, por prever que me causa desconforto, ainda que limitado. Eticamente, não posso recusar, ou não posso exigir, ou, sim, digo bem, exigir, que me criem condições para que eu não tenha um sofrimento ainda muito maior. Portanto, eram estas 3 questões que a sua reflexão me provocou. Se me permitir, íamos recolher as outras observações, para depois também poupança de esforço do Sr. Professor, está bem? Isabel Galriça Neto e depois José Silvano.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, o que é devido, um enorme e um profundo agradecimento ao professor João Lobo Antunes. E mais do que agradecer as suas palavras, agradecer o seu exemplo, o seu testemunho, a sua grandeza. Pode ser redundante agradecer, mas acho que nós de facto devemos isto todos uns aos outros. E há alguns de nós que felizmente constroem trajetórias que deixam rasto, que ajudam os outros a seguir em frente e, portanto, pessoalmente, e mais do que na minha condição de médica, de deputada, do que quer que seja, do que isso possa ou não valer, na minha condição de cidadã. E, portanto, dito isto, queria explicar que são lamentavelmente as contingências do nosso trabalho, mais ainda em grupos parlamentares que não são grandes. Às 15h nós temos uma interpelação ao Governo sobre saúde, em que eu vou participar. E se eu tiver que sair, não queria que tomasse isto como indelicadeza da minha parte. Estarão pessoas que me transmitirão, mas era só para o professor perceber a justificação. Dito isto, e sem o querer maçar ou cansar, e tendo tomado boa nota de várias coisas que disse e com as quais eu concordo, gostaria efetivamente de pedir-lhe a sua opinião, a sua reflexão, a sua clarividência sobre, tendo bem claro, e já aqui foi contextualizado em que contexto, desculpem a redundância, estamos a trabalhar. Isto não é um texto legislativo, isto é uma petição. Certo, de qualquer forma é uma petição que, em meu entender, levanta problemas e questões várias, o Sr. Professor já aludiu algumas, ontem tive a opinião de transmitir isso aos peticionários e, portanto, desde logo não ajuda a objetivar de que população falamos. Com as diferenças que o Sr. Professor disse e que eu subscrevo do ponto de vista clínico e com o perigo real que existe e que eu considero que está aqui patente de se querer reduzir isto a um mero assunto de direitos, liberdades e garantias, afastando questões que são de realidade clínica. E já que os médicos são trazidos por outros motivos para esta situação, mas querendo efetivamente tornar isto um assunto em que falamos de direitos, liberdades e garantias e não falamos de outras realidades que têm que ver com a área médica. Nessa medida, eu gostava de lhe perguntar se considera ou não que, e de alguma forma já respondeu a isto, não existindo direito à morte, mas existindo direito à vida com dignidade, esta questão de praticar a eutanásia, porque é que tem que envolver os médicos, já falou disso, se é ou não um ato médico, se considera que é um ato médico, e se efetivamente, de alguma forma, e é disso que nós estamos também a tratar, o que estamos aqui a falar é que poderá vir a ser permitido matar outra pessoa que o quer e o pede, mas apenas nos casos em que a medicina o considera indicado, portanto há aqui uma relevância extrema do poder médico, há uma transferência da autonomia do paciente, de certa forma, para o médico, que é o decisor final, e portanto valerá a pena então considerar que há pessoas que fazem o pedido de eutanásia e a têm atribuída, e outras fazem-no e não têm atribuída, e quem faz esse julgamento é efetivamente o médico. E se nessa medida, e não lhe vou colocar mais questões, não se, a propósito da dignidade, como já disse, não se pode abrir a porta a alguns conceitos, em meu entender, e acredito na de todos, de muito má memória, de que é em função da dignidade que se atribui a possibilidade de morrer ou não, e nessa medida que há vidas dignas de serem vividas e há outras que são indignas de ser vividas, nomeadamente se tocadas pela vulnerabilidade, pelo sofrimento, sendo, e com isto termino, corroboro consigo que é imoral não intervirmos em todo o sofrimento, que pode, e felizmente hoje existem meios para que não seja disruptivo. Um assunto paralelo que penso e para muito o senhor contribuiu para isto, só dizer-lhe que na Faculdade de Medicina de Lisboa o ensino sobre o fim de vida e a medicina paliativa vai se tornar finalmente obrigatório. e não era até agora, e portanto só uma minoria de futuros médicos de facto falava sobre as questões da vida da morte, e agradecer-lhe também, porque parte deste percurso é seguramente também seu. Muito obrigada.
Sr. Coordenador, Sr. Professor, chamo-me José Silvano. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a intervenção que aqui nos trouxe e a sua reflexão sobre isto, porque foi uma reflexão que não foi só sua, ajudou-nos também, neste caso, com a sua sapiência nesta matéria, a enquadrar-nos e a termos uma reflexão neste problema. Porque eu faço também uma reflexão parecida, que é ver a morte não só como jurídica ou constitucional, mas ver a morte também com uma coisa mais profunda, que traz também sofrimento não só físico, mas espiritual. E por isso também, em nome do PSD, nós vamos ter sobre esta petição, e se ela vier a dar origem a uma iniciativa legislativa, uma posição muito clara também, mas tem que ser fundamentada e reflexiva, que é cada deputado vai ter que assumir ele próprio, com liberdade de voto, a sua pronúncia sobre esta matéria. Porque é uma reflexão que tem que ser feita individualizada, de consciência profunda de cada deputado e não num grupo conjunto. E aquilo que me permitiu chegar, depois da sua explicação, é apenas perceber isto, que é a mesma coisa quase que os meus colegas perguntaram, por outras palavras mais objetivas, que é: é verdade que a morte não é só sofrimento físico, é essencialmente espiritual, eu concordo com isso. Mas apesar de ser estes dois sofrimentos, não pode, mesmo com um sofrimento espiritual profundo, ela não pode ser aliviada, isto é, também não pode permitir o acesso à eutanásia, isto é, a pessoa em si não pode, com os dois sofrimentos, também querer ser assistido na morte, quer dizer... Qual é a sua reflexão sobre isto, em termos, mesmo em casos onde o sofrimento físico e o sofrimento espiritual já seja de tal maneira que a pessoa esteja numa fase de desespero final? Isto terá algum sentido nós chegarmos aqui e fazermos um juízo de valor ou não?
Peço então ao Sr. Professor Lobo Antunes que nos dê a sua... os seus ecos destas questões que foram colocadas. Faz favor.
Se me permite, eu gostava, só voltando aqui ao texto da petição, porque há aqui uma coisa curiosa, que é... quando dizem antecipar ou abreviar a morte, de facto nós não abreviamos a morte, nós abreviamos é a vida. A morte não é abreviada. Embora alguns, usando na terminologia inglesa, digam hasten death, ou seja, morte apressada, mas de facto o que é abreviado é a vida, não é a morte, quer dizer, é... O Sr. Deputado falou daquilo que se chama situações de margem e provavelmente está... eu tenho um texto e, aliás, o Conselho vai promover uma reflexão em outubro.
Sim.
Sobre aquilo que se chamou, que está chamado, enfim, morte negociada. Ou seja, morte certa, hora incerta, e que é a pretensão... é que a hora seja marcada, vou morrer. Aliás, há um inquérito muito, muito curioso, perguntar às pessoas, gostaria de saber a hora da sua morte. E as respostas são muito variadas. Eu gostava de que, desde que não fosse já, quer dizer, é uma gostava de fazer outros planos, mas é. E, portanto, estamos a falar de questões tão diferentes como a sedação terminal. Eu devo dizer que há muitos anos, quando eu era um aprendiz, o médico que me ensinou a operar, estamos a falar em Nova Iorque, foi também quem me ensinou a ajudar a morrer. E ele disse-me, olha, isto é muito fácil, tu cortas nos soros um bocadinho, dás umas pequenas doses de morfina e o doente vai acabar por morrer em paz.
Exato.
E ele era um homem da igreja dele, era uma pessoa... Não há qualquer dificuldade com isto. Mas isto a sedação, a regra do duplo efeito, que aliás foi de inspiração jesuítica e não só, perfeitamente legítimo. Não há qualquer dúvida sobre isto, que há uma legitimidade em precisamente tornar a dignidade da vida até o último minuto. Portanto, ninguém quer um sofrimento gratuito, ninguém quer um sofrimento... O sofrimento físico, os cuidados paliativos, em grande medida, controlam, não controlam tudo, controlam quase tudo. E, portanto, eu não vejo... Abrir a eutanásia é uma situação muito, muito especial, em circunstâncias muito especiais. E eu não posso, porque não estou mandatado pelo meu conselho, dizer... Ir ao limite da minha confissão, o que é que eu acho? O que é que eu acho? E posso admitir que em situações de uma grande excepcionalidade, que se calhar, aliás, a Margaret Patton tem escrito muito bem sobre isto, se calhar é este conceito, que há umas circunstâncias em que o dever de acompanhar o doente até ao fim pode incluir mais esse passo. Mas isto tem que ser dito com muita cautela, com muita... Aliás, isto, morte assistida tem que ser todas. Tem que ser todas assistidas. Quer dizer, portanto, estas não são modalidades de morte assistida. Morte assistida é tudo. É a presença do médico, é a presença dos familiares. O Dom Quixote voltou para casa para morrer no meio dos amigos, da família, e do barbeiro. Foi assim, no seu ambiente. Portanto... Eu acho que é qualitativamente diferente porque implica uma intervenção discreta com um objetivo não é exatamente só falta este bocadinho para termos o leque completo de intervenção. Portanto, acho que há aqui uma mas enfim, isto pode ser argumentado. É claro que em relação àquele caso que eu referi, nós podemos escrever nas pastas não reanimar. Muitas vezes estão escritos nos processos não reanimar. Se houver uma paragem respiratória, não se reanima. Se houver uma paragem circulatória, não se reanima. Neste caso, estávamos numa situação singular, porque temos um homem cuja família abandonou. É muito curioso, porque ao fim de... As pessoas vinham, não sei de onde, visitar o familiar. Visitaram... Primeiro mês, segundo mês, depois desapareceram. Portanto, nós temos alguém a que não tem maneira de manifestar a sua preferência, no qual nós temos que decifrar a comunicação, a vontade, das maneiras mais extraordinárias. Mas isto é que é a realidade, claro, da vida. Exatamente. Isto não é, não está aqui na lei tal. Não, isto é assim. E, portanto, quer dizer, não há lei nenhuma que suprima a consciência profissional, a outra consciência, se quiserem, e depois um sentimento que eu valorizo cada vez mais, sobre o qual também me tenho interessado nos últimos tempos, que é a compaixão. Que é a compaixão. E a compaixão implica ver no outro nós próprios. E portanto, é inevitável que a gente olhe e diz assim, o que era compassivo? E compassivo, neste caso, aparentemente... Era continuar. Se não tivesse havido nenhuma sinalética trágica, como isto presente, provavelmente ele deixava de morrer. Porque, do ponto de vista do entendimento que as pessoas tinham, que é, eu não quereria viver assim, mas ele pode pensar de outra maneira. Portanto, há limites na interpretação da vontade do outro. Eu acho que as pessoas têm todo... Quer dizer, qual é a relação que eu tenho com o meu médico assistente e com a minha família? Eles sabem perfeitamente que há coisas que eu não quero. Por exemplo, se me acontecer alguma coisa à minha cabeça, que segundo o Woody Allen é o segundo órgão mais importante, dizia o Woody Allen, mas isto não pode estar transcrito aqui na Assembleia. Mas como eu acho que foi sempre o mais importante de todos, mas isso é irrelevante. Mas se me acontecer alguma coisa à minha cabeça, Eu não quero que me façam nada. E mais. Eu tenho-me recusado a que me façam exames à cabeça. Depois do exame inicial, em que se demonstrou que havia aqui muita coisa, eu ter recebido aquela radioterapia muito sofisticada, nunca mais me fizeram um exame à cabeça. Porque eu não quero. E, portanto, se me acontece qualquer coisa, quero morrer. Quero que... E, portanto, este direito pode ser exercido e tem que ser respeitado. Mas quando eu tenho um doente com tumor cerebral e que opero, operava, já estou retirado, eu dizia assim, eu quero dizer uma coisa, eu não o vou abandonar. Nós estamos num barco, estamos no mesmo barco, e eu não vou abandonar. E as pessoas ficam descansadas. Porque o problema que eu ia verificar mais tarde é que, quando eu me retirei da minha prática clínica, deixei um número enorme de órfãos, para os quais a sua sobrevivência era garantida pela minha existência. Porque ele vai tomar conta de mim se eu tiver um problema. E, portanto, isso é que é a obrigação moral, deontológica, eu diria mais moral, deontológica também, dos médicos, num tempo de uma medicina altamente tecnológica. Quer dizer, nós agora estamos a tomar decisões pensando numa medicina de há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Agora é muito diferente. Quer dizer, o senhor vai ter 3, 4 meses de vida. Mas depois há uns medicamentos novos e tal, que as pessoas vão se aguentando e tal, pagando um preço, porque eu estou praticamente cego. Não tenho uma grande dificuldade em ler. Mas pronto, mas a cabeça está bem, não sei o que é que se passa cá dentro. Portanto, há este direito e eu acho que eu chamei num ensaio, chamei a medicina paliativa, a medicina do corpúsculo. A medicina do final, em que o sol se está a pôr e que a luz já desapareceu. Isto a gente não pode abandonar. É a mesma coisa que se passa em relação à autonomia, já vou dizer uma palavra sobre isso. Portanto, em conclusão, esta lei e esta petição da forma como está aqui, não é a lei, a petição que está, elimina um fator humano de uma relação única, médico, enfermeiro, doente, etc. Essa é que tem que ser preservada, enaltecida, conservada, interpretada, tendo em conta valores, que são valores morais, e que transcendem largamente o simples direito à vida ou o direito à morte. E, portanto, quando simplifica esta discussão e a reduz a uma questão, como eu disse, jurídica ou constitucional, perde-se o que é na realidade disto tudo. O meu oncologista, na segunda-feira, tive consulta. Ele disse assim, olha, eu não sei qual é a posição dele. Eu disse, olha... Teve aqui uma doente que eu estou a tratar de um cancro do cólon, já tratei o pai dela do cancro do cólon, teve-me a contar que a prima vive na Holanda, apareceu com um carcinoma do pâncreas. Duas semanas depois estava morta, com eutanásia. E eu fiquei assim. E um dos meus receios é que, sobretudo numa altura em que estão constantemente a aparecer novas moléculas, estou a falar de cancro, não estou a falar das outras moléculas, corre-se o risco até de não dar oportunidade a alguns destes doentes de encontrarem uma livre temporada. Isto é outra perspectiva que eu acho que é importante. Eu fiquei perplexo e ele também ficou. Disse, mas não se fez nada? Não foi. Que, aliás, é um cancro horrível. Quer dizer, é um cancro horrível. Com sofrimento, muitas vezes, absolutamente intolerável. Depois, a senhora deputada Isabel Neto. Eu acho que a eutanásia é um ato médico. Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas sobre isso. Nem pode deixar de o ser. Quer dizer, a gente não vai pôr um técnico de reanimação cardiorrespiratória ou uma enfermeira com esta função. Quer dizer, a gente vai... Não sei, Isabel, se...
Se me é permitido só o comentário... Se me é permitido só o comentário, a lei canadiana aprovada a semana passada com muita controvérsia inclui os enfermeiros que estão em condições de prestar eutanásia.
Não ouvi.
No Canadá, os enfermeiros legalmente já estão em condições.
Mas quer dizer, eu devo dizer, eu sou muito a favor daquilo que se chama task shifting. Eu tenho sido um defensor de entregar às enfermeiras funções. Eu fartei-me de operar doentes nos Estados Unidos com enfermeiras anestesistas, a anestesiar-me o doente, num dos maiores, melhores hospitais da América. Aqui, só por razões cooperativas, é que as enfermeiras não têm outras funções, quer dizer. E, portanto, desde que as pessoas sejam treinadas, nesse sentido, com certeza, mas temos que definir quais são as obrigações profissionais. Não, a transferência da autonomia da pessoa para o doente. Sabe que eu acho que o consentimento informado é uma burla, uma mentira. Os deputados vão ficar surpreendidos com esta afirmação, mas é verdade. Porquê? Porque, em primeiro lugar, Portugal ainda é uma sociedade paternalista e os doentes têm sempre o mesmo discurso. Estou nas suas mãos, trate-me como eu fosse a sua família, como eu fosse a sua mãe, que é saudável. É um paternalismo saudável, ao contrário do que se diz tanto disparate nisto, tanto disparate que se diz. E portanto é muito mais confortável dizer assim: olha, está aqui a informação, vá para casa, pense 24, 48 horas e venha-me dar a resposta. Eu fartei-me de apanhar doentes desta maneira. Fui ao médico, ele disse-me isto, eu disse: eu não quero este médico. Ok? Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, eu dava explicações pormenorizadas aos meus doentes, muitas vezes com diagramas, explicando que a cirurgia ia ser feita, era isto, era aquilo, a coisa, e passados uns dias voltam depois à operação e dizem: afinal, o que é que o senhor me fez? Eu disse: ah, minha senhora, então eu estive aqui, expliquei-lhe tudo, fiz este boneco, está aqui. Às vezes as pessoas até: posso levar o boneco para casa? Leva o boneco para casa à vontade. Porque aqui o boneco, não ouvi nada do que me disse. Não ouvi nada do que me disse. Portanto, isto é tudo uma construção jurídica, as pessoas entretêm-se nisso. E que informação é que a gente presta? Portanto, eu, o que eu acredito, enfim, como aliás outros, que não, é na autonomia participada. Nós participamos, a autonomia do doente e a autonomia do médico têm que estar embrincadas uma com a outra. Não podemos entregar estas decisões só aos doentes. Devemos esclarecer, até num espírito, quer dizer, o principalismo ético, a autonomia da beneficência, etc., tem que ser temperado com outros valores, particularmente o valor da compaixão, no sentido do podia ser eu. Podia ser eu. E, portanto, a ética das virtudes, que foi muito desprezada por esta filosofia analítica anglo-saxónica, tem que ser retomada. As pessoas têm que perceber que há aqui um elemento de sensibilidade que a medicina moderna tende a afastar, tende a apagar. E, portanto, nós participamos na autonomia do doente. Isto tem que ser matéria. O meu médico assistente e a minha família sabem, como eu disse há pouco, sabem perfeitamente o que é que eu quero. E pronto. Até porque o conceito de dignidade de cada um tem o seu conceito de dignidade. Muitas vezes, quer dizer, eu operei uma figura importante na altura, embaixador, ministro dos negócios estrangeiros e tal, que tinha um segredo na sua dignidade que ninguém sabia. É que o senhor não tinha dentes. O senhor tem uma dentadura que nem a mulher sabia. E quando foi operado, teve o cautelo de me dizer: olha, que eu não tenho dentes, mas ninguém sabe. Outro vão dizer: isto é uma coisa fútil ou trivial. Não é. Para ele, era aquilo. Isto é que tem que ser reconhecido. Devidas. Isto é o problema de. Repare, quando a Isabel chamou a atenção para as vidas que não merecem ser vividas, eu várias vezes me cruzo nos corredores do Hospital de Santa Maria. O meu último livro chama-se Ouvir com Outros Olhos. E de facto, vejo com outros olhos. Quer dizer, já são olhos diferentes. Eu pertenço à vossa comunidade. Eu não estou de bata branca. Eu sou como vocês. Eu gosto da anonimização, gosto de ir ao EPO, gosto de estar lá no meio daquele. Somos todos iguais nisto. Bom. E eu às vezes pergunto, e vejo os colegas que estão a fazer quimioterapia, há alguns que se percebem que estão, enfim, em fases, quase pré-terminais, talvez, não sei como é que vão ficar. E tanta gente pergunta assim: vale a pena viver? Vale a pena a família? Mas aí é que entra a dignidade imanente. Essa não é a dignidade atribuída. É a dignidade atribuída que nos faz pensar: ah, este não vale a pena porque não dá conta de si. Mas não é verdade. A gente tem que olhar para eles como com uma identidade única. São assim, são... podem ser filhos de um Deus menor, para usar uma imagem do romance, mas são como nós. Podiam ser nossos filhos, podiam ser... enfim, e portanto, eu acho que isto é uma matéria que é muito... tem que ser... e traçada também muito à luz desta filosofia do afeto e do... E da compaixão, que vem do Aristóteles. Ninguém inventou a compaixão agora, não é? Ninguém inventou. Estava no Aristóteles e depois veio para ali embaixo. Houve uns que eram contra. Os estoicos achavam que a compaixão era um disparate. Os filósofos citam a história de uma mulher no tempo de Cícero, que foram ter com ele um pai, cujo filho tinha morrido, e lamentar e tal. E ele disse: não, porque é que estão a lamentar? Eu sabia que tinha gerado um ser perecível. Eram os estoicos que pensavam desta maneira. Portanto, isto já vem de séculos, não se inventou. E finalmente, é verdade, quer dizer, o senhor deputado chamou a atenção, e eu estou de acordo consigo. Sabe que, agora uma palavra final, eu tenho, não há aqui propriamente uma pergunta do senhor deputado.
Não.
A senhora Isabel, que eu conheço há muitos anos e que sabe que tenho um apreço muito grande, um apreço profundo, uma coisa que nasce da admiração. A admiração pela pessoa, a admiração pela obra, a admiração pela energia que pôs na defesa de uma causa contra, no fundo, contra tudo, contra todos, enfim, naquela altura. E, portanto, isto é um given, isto é uma verdade axiomática. Depois eu percebo, quer dizer, que é a dispneia, é o enjoo, é a dor, é tudo isto a gente tenta. Sabe que eu não o consolo, a logoterapia, o consolo pela palavra, o falar, é muito complicado. Complicado. Eu acho que, se me permite uma nota pessoal, eu acho que tenho o direito hoje de falar do que me apetece. Sempre tive mais ou menos, mas hoje tenho mais. Isso passa por esta realidade, quer dizer... Epá, estás com um bom aspecto. Estás com um bom aspecto. Estás com uma boa cara, estás elegante e tal. Portanto, eu colho o consolo maior da presença. Uhum. Está presente. E muitas vezes, preferivelmente, calado. Calado. Quer dizer, as pessoas que surgem, estamos aqui e aliás, vale a pena ler a descrição da morte de Sócrates como exemplo de uma eutanásia, de uma boa morte. E teve com muitas preocupações, por exemplo, ele, a dignidade do Sócrates exigia, entre outras coisas, lavar-se antes de morrer, que é para outros não terem essa função. Mas quer dizer, quando a gente entrega aos outros os atos mais secretos da nossa higiene, aquilo que é o núcleo de nós próprios que não partilhamos, na altura nós temos que nos abandonar como crianças.
Isso é uma grande desilusão.
Como?
Esse abandono, desculpem-me.
Por favor.
Isso é esse abandono, se volitivo, é de uma enorme grandeza. Na fragilidade
eu
é quando
tenho visto alguns
na fragilidade
alguns
é quando se é maior, não
eu
é?
Tenho visto alguns especialistas.
E se as pessoas puderem ser ajudadas, tanto melhor.
Paliativos, é, alguns que conheço muito bem, que põem quadros de setas para cima, setas para baixo e de setas para aqui. Fala disto, falas daquilo, não falas do outro, falas daquilo, coisa. Doutora Isabel, eu vomito. Eu vomito essa espécie de argumentação. Porque, quer dizer, porque qualquer ato desta natureza é um ato interpretativo. Como qualquer ato médico. A gente tem que interpretar, como interpreta uma sonata de Chopin. Portanto, cada um de nós traz esta interpretação. O meu grande receio em coisas desta natureza é que isto fique tudo desfiado e estamos aqui a falar de um osso, de um esqueleto conceptual que de alguma forma ignora, agora vamos dizer assim, mas nós juristas, ou nós deputados, ou nós, isso é uma matéria que não nos pode interessar, que nós temos é que, eu não sei se é só isso, de que maneira é que se pode fazer uma lei que seja humanista, perceba aquilo que é a natureza do homem, aquilo que é o seu destino, de tal maneira que isso seja preservado. E isso é que eu temo que não seja possível. E tudo isto seja apagado. Mas isso...
Não, vamos terminar. Senhor Professor, e nós, uma vez mais, interpretando o sentido certo de todas as pessoas na sala, e a começar pela Senhora Deputada, pelos Senhores Deputados, todos nós lhe agradecemos muitíssimo a sua, enfim, inestimável colaboração para o nosso processo de reflexão, que naturalmente, enfim, terá resultados objetivos incontornáveis, um relatório, eventualmente uma iniciativa legislativa, mas, enfim, que vão para além também disso e, portanto, vão diverter-se também em reflexão, em palavra, em atitudes, etc. E por isso mesmo queria uma vez mais agradecer-lhe sinceramente a sua disponibilidade, da Sra. Cíntia Águas também, e uma vez mais pedir-lhe também a sua compreensão para a hora tão ingrata em que marcámos esta audição. Muito obrigado. Obrigado.